convidado.
Nos últimos dias em Moçambique, o caso das dívidas ocultas tem dado que falar em várias frentes, nomeadamente no respeitante ao atual governo. Num memorando datando de 22 de julho, procuradores americanos alegaram, sem nunca o nomear, que o sucessor de Manuel Chang nas finanças terá tido contatos com alguns dos envolvidos no caso e que, em seguida, o governante em questão, Adriano Malayane, ocultou informações ao FMI sobre as dívidas contraídas em nome das empresas públicas MAM e Proíndicos. Também esta semana se soube que o Estado moçambicano deu seguimento em Londres à ação contra Iskandar Safa, presidente do grupo Privi Invest, um dos alegados protagonistas do escândalo que lesou os moçambicanos em mais de 2 mil milhões de dólares. Paralelamente, também foi revelado nos últimos dias que o governo moçambicano contratou uma equipa de advogados sul-africanos para evitar que Manuel Chang, detido na África do Sul desde finais de dezembro, seja extraditado para os Estados Unidos, depois do atual ministro sul-africano da Justiça ter dado conta da sua intenção de rever o caso do antigo ministro moçambicano das Finanças. Para o pesquisador do Centro de Integridade Pública, Borges Niamir, embora faça sentido que o Estado moçambicano se lance nessas batalhas, ele emite dúvidas quanto à possibilidade da justiça do seu país ter um melhor desempenho do que os Estados Unidos.
Era muito importante que o governo moçambicano explicasse, por exemplo, a contratação de advogado sul-africano para defender Manuel Chang e todo esse processo de contratação de advogados no exterior, no Reino Unido, para processar o escândalo Safa. Como é que é feito? Está-se a gastar dinheiro público dos moçambicanos. Quanto é que é? Quanto é que custa ao Estado o advogado sul-africano para defender Manuel Chang? Quanto é que custa o Estado? Os diversos advogados contratados pelo mundo para processar pessoas envolvidas nas dívidas. Porque senão nós estamos a sair de uma situação de dívidas ocultas que estão a gerar também processos de procuramento público ocultos também. Porque o dinheiro que vai pagar esses advogados não deve ser pouco. É dinheiro dos moçambicanos. Os moçambicanos precisam de saber. Os dois processos fazem todo sentido. Porque desde a detenção de Manuel Chang na África do Sul, em dezembro do ano passado, o governo moçambicano começou a tomar ações concretas na justiça para a responsabilização das pessoas implicadas nas dívidas ocultas. Esse processo contra o escândalo Safa não é o primeiro contra a Privivest. Já tem outro, iniciado também em Londres contra a Privivest em relação à dívida da Proíndicos. E este processo contra o escândalo Safa penso que vem no sentido das declarações que foram prestadas pelo antigo diretor do Credit Suisse, o Andrew Priest, que revelou em tribunal que, afinal, o escândalo Safa tinha conhecimento de todo o processo das dívidas ocultas e que ele que aprovou o pagamento do suborno que eram feito por Jean Bustan. Moçambique já processou também o Jean Bustan, então é um processo que faz sentido. Em relação à contratação de advogado para garantir a extradição de Manuel Chang para Moçambique, também visto do ponto de vista legal faz sentido, porque Moçambique quer ter cá em Moçambique um antigo funcionário, um antigo servidor do Estado, que é quando servidor do Estado cometeu crimes lesando o próprio Estado. Então é legítimo que o Estado queira julgá-lo aqui em Moçambique. O problema é quando falamos do ponto de vista político, porque nós conhecendo a justiça moçambicana, as suas fragilidades, primeiro, tem uma questão que é a relação, digamos, promíscua da justiça moçambicana com a política. A justiça moçambicana não é muito independente e não garante que vai acontecer um julgamento efetivo. O que é que seria, neste caso, a realização de justiça efetiva? Seria, em primeiro lugar, para muitos moçambicanos, que fossem recuperados os ativos que foram desviados, que são ativos do Estado. Em termos práticos, estamos a dizer que o dinheiro de que Manuel Chang é acusado de ter beneficiado, ora são 12 milhões ou 17 milhões de dólares, conforme as diversas acusações, deve ser recuperado para o Estado moçambicano. E não há garantia de que, sendo ele extratado para Moçambique, esse valor seja recuperado. Eu dizia que tivemos, num passado recente, casos de alguns ministros que cometeram atos de corrupção durante a sua governação e depois foram julgados, como Almerino Maiens, quando era ministro do Interior, António Mungwambe, quando era ministro dos Transportes e Comunicações. Mas não há, até aqui, evidências nem garantias de que eles devolveram o dinheiro de que eram acusados de ter desviado. E neste momento, o que os moçambicanos precisam, efetivamente, é que o dinheiro roubado que pertencia ao Estado seja recuperado. Parece-me que os americanos estão em melhores condições, primeiro, de identificar e recuperar os ativos desviados. Porque foram eles que despoletaram o caso. Foram eles que mostraram onde que o dinheiro está, que houve a abertura de diversas contas bancárias nos Emirados Árabes Unidos, que mostraram todas as linhas em que o dinheiro seguiu até chegar às contas das pessoas. Segundo, nos termos da lei, é possível que Manuel Chang seja julgado nos Estados Unidos e depois seja julgado em Moçambique. Mas o inverso já não pode acontecer. Se ele vier a Moçambique, não pode ser extraditado para Estados Unidos, porque a Constituição americana não permite que um cidadão nacional seja extraditado, seja por qual motivo que for. Então, uma vez em Moçambique, acabou. Não pode mais enfrentar a justiça norte-americana, que é ela que despoletou o caso. Nós devemos lembrar que se Manuel Chang está detido na África do Sul desde dezembro do ano passado, é porque a justiça norte-americana emitiu um mandado de detenção internacional.
Recentemente soube-se que foi retirada a imunidade parlamentar a Manuel Chang. Como é que se pode interpretar esta decisão?
Essa é uma decisão estratégica da parte da defesa de Manuel Chang e também a colaboração, digamos, com o governo, porque devemos recordar que Manuel Chang manifestou o interesse de ser extraditado para Moçambique, ou seja, ele aceita ser extraditado para Moçambique, só não aceita ser extraditado para os Estados Unidos da América. Então, ele renuncia do cargo de deputado da Assembleia da República para permitir que possa ser extraditado para Moçambique, na medida em que já não gosta de imunidade automática, que é uma imunidade inerente ao cargo de deputado que ele ocupava. Então, em simples palavras, é isso. Agora, é importante também perceber que isso não garante automaticamente que o Tribunal Sul-Africano, para onde está marcada a audiência para dia 30, vai se confirmar ou não, não garante que o Tribunal mande ele para Moçambique também, porque nós estamos perante o caso de um arguente que podemos chamá-lo de má-fé, que vem escondendo informação essencial para o processo à justiça. Primeiro, omitiu para a justiça a informação de que ele tinha outras fontes de rendimento. Se se recordar, durante o julgamento em Capitão Park, ele pediu o pagamento de caução, pediu para sair em liberdade mediante caução. E durante o julgamento foi questionado quais são os recursos e fontes de renda que ele tinha, revelou algumas, omitiu outras fontes de renda. E o tribunal foi investigar e descobriu que ele, afinal, tinha mais fontes de renda. E este foi um dos argumentos para recusar a atribuição de liberdade mediante pagamento de caução. Agora, repete-se a história, omitindo que afinal ainda goza de imunidade. Ele já dizia ao tribunal que não tinha mais imunidade porque ele havia sido retirado pela Assembleia da República, mas afinal ele ainda gozava de imunidade pelo fato de ser deputado. Então, isso também pode relevar para o juiz no sentido de que afinal essa pessoa não está a colaborar com a justiça para o alcance da justiça, mas está tentando omitir informação estratégica e importante para o processo.
Por outro lado, como é que se pode avaliar a atuação dos Estados Unidos? Por um lado, lançam acusações, mas depois, na altura de apresentar eventuais recursos, como aconteceu, nomeadamente, quando houve uma primeira decisão a favor de uma extradição de Manuel Chang para Moçambique, os Estados Unidos não se manifestaram e foi necessária uma iniciativa da sociedade civil moçambicana para travar a eventualidade de uma extradição para Moçambique.
Falando dos conhecimentos que tenho, alguns que circula na imprensa, mas também informação da inteligência, parece que a atuação da sociedade civil em Moçambique terá também contado com algum apoio, do ponto de vista de informação, do próprio governo americano. Não sei se isso é verdade ou não. Agora, outro aspecto também é que os estados são entes racionais. Só agem quando têm a certeza de que a sua ação lhes vai trazer benefícios, vão alcançar resultados positivos. Costuma-se dizer numa máxima de relações internacionais que os Estados só vão à guerra por dois motivos, ou porque têm a certeza de que irão ganhar, ou vão pela honra. Caso os Estados Unidos da América fez uma análise de SWOT e viu que apresentando o recurso não tinha chances de ganhar o recurso, naturalmente é que não o apresentaria. E o que aconteceu, que a sociedade civil moçambicana fez, na verdade, não é apresentação de recurso, é iniciar um novo caso, denunciando que Manuel Chang ainda goza de imunidade em Moçambique. E parece que os cidadãos moçambicanos estão em uma posição melhor para fazer isso do que o governo norte-americano. Agora, o que nós podemos dizer no ponto atual da situação é que a situação está muito favorável na sua globalidade para os Estados Unidos da América. Por quê? Porque já há dois cidadãos que foram a tribunais norte-americanos declararem-se culpados. Os antigos funcionários da Credit Suisse chegaram lá, disseram que não, nós somos culpados. Efetivamente recebemos suborno e sabemos que há outras pessoas que foram pagos suborno. Então, a este ponto do processo, é muito difícil que os Estados Unidos da América saiam como vilão em todo este processo. Eles fizeram uma grande contribuição para um movimento global de combate a um esquema de corrupção internacional que eu não vejo nenhuma outra jurisdição no mundo, aliás, nenhuma outra jurisdição que fazer isso. Há muitos países que estão envolvidos nisso, a começar do próprio Reino Unido, que é a praça onde os empréstimos foram contraídos. A autoridade financeira do Reino Unido deixou cair o processo que corria contra a Credit Suisse. O único governo, neste momento, que conseguiu dar seguimento a este assunto, pegando uma pequena ponta onde o caso passa pela sua jurisdição, são os Estados Unidos da América, e que eu, como cidadão moçambicano, penso que eles estão a fazer um grande papel no contributo de combate à corrupção global, porque se formos a ver, o fornecedor dos barcos está nos Emirados Árabes Unidos. Os bancos que contraíram empréstimos têm a sua sede, a praça, em Londres. O país que adquiriu os barcos está em África. Os Estados Unidos da América, do princípio, estariam fora da jogada, mas a sua entrada neste processo contribuiu para a revelação de todos os dados que foram revelados. O caso mudou completamente desde que Manuel Chang foi detido. Em Moçambique foram detidas mais de 10 pessoas e mais de 2 dezenas de pessoas foram acusadas, pessoas proeminentes, incluindo filhos do Presidente da República. E tudo isso foi possível graças à intervenção do governo norte-americano.
Entretanto, voltando à acusação proferida por procuradores americanos contra o ministro das Finanças, Adriano Malayane, julga que poderiam aparecer mais nomes de pessoas que tinham conhecimento da dívida ou, inclusivamente, que poderiam ter tirado proveito dessa dívida?
Naturalmente, principalmente é ter conhecimento da dívida. É natural que apareçam mais pessoas. Primeiro, temos que convencer que o ministro Malayane faz parte de um governo. O governo é um órgão colegial, onde as decisões são tomadas em grupo. Então, significa que se o ministro Malayane partiu de Moçambique, foi para os Estados Unidos da América, foi para Washington para negociar este assunto, omitiu alguma informação, sei que efetivamente omitiu a informação, não deve tê-lo feito a título individual. Não tem como fazê-lo a título individual. Decisão colegial do governo de que ele era parte. Então, não serão todos os membros desse governo que tenham conhecimento, mas serão algumas pessoas importantes, como aquelas pessoas que chamam de troika governamental, que é ministro de Defesa, ministro das Finanças, ministro de Negócios Estrangeiros e o próprio Presidente da República. São pessoas que naturalmente devem ter essa informação. A decisão do ministro de ocultar essa informação. Se é que ocultou, deve ser uma decisão de um colégio governamental.
Era Borges Niamir, pesquisador do Centro de Integridade Pública em Moçambique.